Olá, sejam bem-vindos ao segundo módulo do curso de Swift com Azure. E por enquanto nós estamos usando Swift.
É.
E, Eric, vamos fazer mais alguns exemplos agora? Aprender
vamos,
mais
vamos.
Um pouquinho sobre a linguagem do Swift?
Isso, vamos fazer mais algumas coisas. Ó, nós, no módulo anterior, a gente viu, aprendeu o que era um Capicua, né?
O Capicua, Playground, né?
Playground. Aprendemos como baixa o Xcode, enfim. Vimos um pouquinho mais da linguagem. E nós fizemos esse primeiro exercício aqui,
dos capicuas,
né? Listando os números capicuas. Agora nós temos outros três exercícios que a gente vai também reforçar o nosso conhecimento anterior.
Perfeito. O primeiro exercício é apresente os 13 primeiros números da sequência de Fibonacci.
Isso, exatamente.
Vamos explicar para as pessoas, eu não sei se todo mundo sabe o que é uma sequência de Fibonacci, né?
É, eu também não sei, mas
não
está escrito
sabe?
Aqui, a gente
eu
tem que fazer.
Posso tentar explicar?
Pode, claro.
Então vamos lá. Sequência de Fibonacci é aquele com os dois números anteriores, somando eles você gera um terceiro número. Então, sempre começa com 1, 2, ou 0, 1,
aí soma,
não soma com nada, na verdade,
0,
1, 2
um,
são os três primeiros números.
Isso.
E aí 1 mais 2 vira 3, aí 2 mais 3 vira 5,
e por aí
3
vai.
Mais 5 vira 8, então a sequência é 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13...
E vai embora.
E vai embora. Aí
deixa
3
o,
mais
aí o
8...
Swift faz pra gente,
exatamente.
Né?
Então, vamos deixar o Swift calcular pra
Bater
gente
a cabeça
aí.
Pra gente, né? Acho melhor.
Vamos
Acho
mostrar
melhor.
como é que faz isso.
Legal. Então, vamos voltar aqui pro Playground, né? Onde a gente estava, no módulo anterior. Nesse momento, eu vou dar uma comentada no código, para que ele não fique executando a mesma coisa várias vezes, né? Eu aproveito e já mostro para vocês como comenta código na linguagem Swift. Nós temos o comentário de uma linha, que eu já até tinha feito aqui, você coloca barra, barra, e ele comenta aquela linha. Porém, se você quiser comentar um bloco de código, você pode, como eu vou fazer aqui, ó.
Barrinha asterisco.
Esse, eu nunca vou assistir filme com o Marlon, que ele fica dando spoilers, pô. Exatamente.
Ah, mas é fácil, isso em todas as linguagens é assim.
Você vê que a Apple procurou fazer algumas coisas bem semelhantes mesmo, né?
Desde que eu programava em Java.
É, isso aí é uma constante universal das linguagens, o comentário, né? Bom, vou comentar tudo isso que a gente tinha feito antes e vamos fazer aqui a sequência Fibonacci, tá? Eu vou começar criando uma constante aqui, uma variável, na verdade, que eu vou chamar de número, tá? Aqui, Marlon, vou mostrar uma coisa nova que tem na linguagem, chamado tupla. Já ouviu falar?
Imagino que seja uma tupla.
Exatamente. Pronto, já está explicado, posso ir embora. Uma tupla em Swift é um tipo que você pode armazenar vários tipos dentro dele.
Perfeito. Uma combinação de dados, na verdade.
Exato,
né?
Exato. Tá? Então, por exemplo, eu vou começar essa tupla colocando aqui os números 0 e 1.
Perfeito.
Ok? Então, 0 é um número inteiro, 1 é um número inteiro.
O 1 está associado ao 0 nessa então, tupla, digamos assim.
Isso, né? É uma tupla. Se eu quiser ter acesso ao primeiro número dessa tupla, eu dou um print, por exemplo.
O primeiro item da
tupla. Isso, perfeito. Primeiro item. Número ponto 0. Ó, ele já mostra aqui que o primeiro item da tupla é um inteiro.
Não pelo fato dos valores ser 0 e 1, mas pelo fato do índice 0 e o índice 1, né?
Aqui poderia ser 79, que aí eu...
Continuaria 0 e 1.
0 e 1.
Legal.
Tá? Tem até um negócio interessante em tuplas que a gente consegue nomear.
É.
Primeiro item, por exemplo. Segundo item.
Ah, legal.
Aí na hora de dar o print, primeiro item, segundo item.
Ah, legal. Terceiro.
Legal, né?
Eu
vou tirar esses caras daqui, vou deixar apenas 0 e 1 mesmo.
Legal do Swift que eu estou vendo é que ele tem vários conceitos de linguagens mais modernas, né?
Exato, exato. Exatamente isso. É uma coisa que pediu muito, né?
É.
Ele pegou o que tinha de melhor de Objective-C com o melhor do C, né? E aí...
A evolução das linguagens de programação, elas estão sendo menos tipadas.
É.
Né? As linguagens mais tradicionais são fortemente tipadas. E elas estão sendo menos tipadas, mas ela dá um dinamismo maior para programação, com menos linhas de código,
sim,
com mais...
Sim, que é o caso da inferência de tipo aqui,
exatamente.
Né? Ela é uma linguagem fortemente tipada, né? Porém...
Porém, com essas possibilidades...
você não precisa... Isso, exatamente.
Que eu acho bem legal nas linguagens mais modernas.
Perfeito. Bom, eu vou criar aqui uma variável que eu vou armazenar um array,
perfeito.
Certo? Onde eu vou colocar todos os números lá da sequência do Fibonacci. Aqui eu criei mais para vocês conhecerem também o tupla, né? Então, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de Fibonacci. Tá? Aqui, inclusive, ó, eu vou dizer que isso é um array de inteiros.
Ok.
Ok? Então, eu estou forçando aqui, eu estou
Forçando o tipo.
tipando. E eu vou colocar aqui, começar com os primeiros, né? O número ponto zero, que é o primeiro número da sequência Fibonacci. Deixa eu corrigir, né? A gente mudou aqui, senão não vai dar certo. E o segundo número é número ponto 1. Então, você vê
Perfeito.
que eu construí o array já alimentando ele com dois valores.
Legal.
Tá? Bom, agora eu vou entrar no nosso laço, né? Para fazer, vou criar um laço para percorrer os 13 primeiros,
Os
né?
três primeiros números que a gente quer.
Números que a gente vai utilizar. Então, for, vai ser um for in, tá? O intervalo vai ser de 1 a 11, ok? Isso aqui é um range, né? É um intervalo de números. Então, quando a gente coloca 1.11, a gente. Falta um pontinho aqui. A gente está criando um intervalo que começa com o número 1 e vai até o número 11.
Intervalos fechados.
Isso, intervalo
Perfeito.
fechado, tá? Inclusive, se eu quisesse, eu poderia usar esse caractere aqui, onde nesse caso estaria
Seria
indo de
aberto.
1 a. Não, é de 1 a
Menos
10.
1 a 10, né? 11
Entendeu?
aberto, que a gente
Isso,
chama
exato.
na matemática. Viu? Uma loja de matemática
Você
serve
viu
para
aí? O
alguma
negócio
coisa.
tá tanque aqui, hein?
É, vamos embora lá.
Bom, eu preciso definir uma variável aqui, né? Que ela vai receber esses números,
Legal.
ok? O problema é que esse meu laço aqui, eu criei ele apenas com o intuito de varrer o código aqui 11 vezes, né? Eu não preciso utilizar esse número aqui. Eu não preciso atribuir a nenhuma variável. Eu não
Interessante.
vou utilizá-la.
Porque você vai fazer.
Eu
Você
estou
vai ter
criando
um
um
loop
laço
que
para
vai passar
correr
essas vezes aí, mas você não
isso.
quer esse número, né?
É, eu vou correr aí.
Quer descartar isso.
Eu quero descartar.
Perfeito.
Exato.
Como é que faz
Na
isso?
linguagem Swift, se a gente coloca um underline aqui, significa que ele não vai atribuir esse cara
Vai
a nenhuma
rodar isso
variável.
tantas vezes
Sem eu
e.
ter um carinha lá
Tipo, na primeira
fazendo
vez
uma
a gente usou essa
referência.
variável número para receber
Exato.
esses valores, aqui a gente não recebe nada.
Perfeito.
Legal.
Tá? Bom, agora que eu tenho o meu laço, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse número que eu criei, essa tupla, eu vou alterá-la para que ela contenha a nova sequência, a nova dupla de Fibonacci, vamos dizer assim.
Perfeito, que vai
Ok?
gerar uma soma de um outro.
Isso.
Ok.
Tá? Então, o meu número, agora, ele vai passar o quê? É uma tupla, certo? Onde o primeiro elemento agora vai ser o segundo elemento que tinha antes.
Certo.
Ou seja, número ponto.
Um.
Tá certo, exatamente.
Que é o segundo elemento da primeira tupla, né?
É. E agora o segundo elemento dessa tupla vai ser já o próximo número Fibonacci.
Exatamente.
Que, pelo que a
Que é a
gente.
soma
Pela
do.
aula de matemática que você deu, é.
A soma do anterior.
Exatamente. Então, nada mais é do que o número ponto zero mais
Número ponto um.
número ponto 1.
Legal.
Perfeito?
Ok, ótimo.
Legal. Eu tenho aqui uma nova, um novo número da tupla e vou dar um Fibonacci ponto append. Ou seja, eu vou adicionar
Um novo elemento numa
um
rede de
novo elemento
tuplas.
na rede de tuplas. Não, né? Na verdade, no array de inteiros.
Na rede inteira, verdade.
Isso, vou adicionar um novo elemento. Como esse meu array já tem o 0 e o 1, agora ele vai pegar
O
qual elemento?
segundo elemento desse
Desse carinha aqui,
dessa
desse número,
tupla que
né?
tem um novo valor.
É. Que
Legal.
seria número
Ponto 1.
ponto 1.
Perfeito.
Ok? Então, com isso, o nosso código está varrendo 11 vezes, tá? 11 mais 2 que tinha, nós temos os 13 primeiros números de Fibonacci.
Ah, legal, entendi. Ele
Tá?
varreu 11 vezes, mais as duas, mais o.
Mas tem dois aqui, mais as 11 vezes que
Ah,
foi
entendi.
varrida, dá os
Perfeito.
13 primeiros números.
Ok.
Ok?
Beleza, vamos imprimir isso.
A gente pode dar um print no próprio array mesmo, ó. Fibonacci. Tá?
Legal.
Vamos mostrar. Ih, rapaz, tem gente querendo aparecer aqui. Vamos abrir aqui a partezinha para a gente ver
Debug.
e dar uma olhada.
Então, perfeito.
0, 1, 1 mais 0, 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5 e por aí vai.
5 mais 3, 8, 13, 21, 34, 55, 89,
Eu sei que você sabia isso
140.
já de cabeça, tá certo, né?
Não, eu não sabia de cabeça, não.
Nem eu. Ok?
Inclusive, vou revelar
Tudo
uma
bem?
senha que eu utilizava no meu computador.
Ó.
É, era Fibonacci até 13.
É mesmo?
Era assim, eu não uso mais,
cara,
essa senha.
Eu não sabia disso, então eu esse exemplo aqui não foi combinado.
Eu não uso mais essa senha, então não adianta tentar hackear qualquer conta minha com essa senha, não vai funcionar. Mas era Fibonacci até 13, era a minha.
Olha
senha
só
do meu
que
computador.
Legal. Caramba, coincidência, né? Joia, então?
Perfeito. Tinha mais exemplos que a gente pode ver lá? Vamos lá.
Vamos ver aqui, ó.
Vamos voltar pro PPT.
Entre dois. Pro PPT. PPT, vai. Ninguém tá vendo aqui, né?
Entre 202 e 888, quais são os números Armstrong?
E aí?
Não sei, cara. O que são números Armstrong?
Números Armstrong.
Bom,
opa, calma que eu fiz aqui. Deu o PPT, né? Deixa eu voltar aqui. Bom, números Armstrong. Um aluno meu falou que Armstrong, quando o cara criou esse número, acho que a mulher dele dormiu de calça, jeans, e ele ficou pé da vida, foi pro computador e criou esse número.
Ah.
Bom, eu não sei se a história é essa, né? Mas o número Armstrong é aquele número que, quando você pega cada elemento dele e eleva a potência da quantidade de números,
certo,
soma tudo isso... Bom, compliquei. Vamos lá, vai. Eu tenho o número 121.
Perfeito.
Tem três números, certo?
Ok. Então, 121,
são três casas, né?
Certo. 121 elevado a 3, é isso?
Não.
Não.
O primeiro, 1 elevado ao cubo, mais 2 elevado ao cubo, mais 1 elevado ao cubo.
A soma dos organismos de um número elevado à quantidade de números do organismo.
Ok. Dá o mesmo número. Esse
Uau.
É o Armstrong.
É, o cara não tinha nada pra fazer mesmo.
Não tinha, né? Fala a verdade.
Não, mas isso deve ter alguma importância matemática.
Tem,
assunto,
claro,
a gente
tem
não
sim.
Sabe,
a gente tá brincando
aqui. É bom pesquisar,
aqui.
Fica a tarefa pra casa.
Isso. Né? Aí manda por e-mail pra mim, olha, descobri, Armstrong, isso aí não é um louco que a esposa...
Mas vamos lá, a ideia aqui é ter um caso de estudo pra gente aprender.
Claro, claro.
Pra aprender
não
um pouquinho mais
Swift,
sobre Swift, né?
Matemática, história.
Exatamente.
Então deixa eu comentar esse código aqui. E vamos para o número Armstrong, tá? Bom, vou utilizar de novo o for, que a gente já tem utilizado, né? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver melhor na tela. E vou criar um for, onde eu vou pegar o conteúdo e atribuir a variável número. E esse for vai percorrer os valores que vão de 202 até 888.
Algum motivo para ter pego esse range? Ou...
Olha... Não sei, bati na cabeça, vi o primeiro 202, bati de novo e 888.
Tá bom.
Não é minha senha, não tente.
Ah, tá bom.
Então vamos lá.
Do cara, 202888.
Como eu preciso separar os elementos desse array,
uhum.
A gente fez isso, né, no módulo passado,
certo,
lembra?
Uhum.
Aqui, ó, a colinha aqui, opa, deixa eu voltar. Não, nós temos uma
cima,
colinha,
né?
Aqui em cima, ó.
Isso.
Tá? Então eu vou fazer a mesma coisa, vou até, ó, posso copiar e colar, será?
Pode, funciona isso no Xcode?
Olha só. Só que não é contra, é command, ó. Command C, command V. Tá vendo?
Só tecla command aí.
Então aqui, ó, eu criei também um array, certo? Que é o mesmo princípio que a gente fez. A gente criou um array de caracteres, onde aqui agora tem, por exemplo, o 2, o 0 e o 2, só que como caracteres.
Uhum.
Tá? Eu vou criar uma outra variável, que eu vou chamar de soma. Vou começar com zero. Essa variável vai servir para a gente somar essas potências, entendeu?
Perfeito.
Cada uma das potências a gente vai somar aqui.
Uhum.
Agora eu vou varrer todos esses itens do meu array.
Uhum.
Ou seja, para cada item. Opa, item não. Item. Rapaz.
Olha.
Vamos lá. Item dentro do meu array. Certo?
Certo? Uhum. Array que é...
O nome dessa constantezinha aqui, que podia chamar de Maria Joaquina, que também.
Certo.
Né? Não serve nada.
Uhum.
Bom, para cada item eu vou fazer o seguinte: eu vou gerar a potência dele.
Ok.
Tá? Vou criar uma constante aqui chamada potência. Tudo bem?
Ok.
Potência. Existe uma funçãozinha no Swift que ele pega um número e eleva a uma dada potência.
Certo.
Tá? Que é o POW. POW.
Uhum.
Tá? Então, com POW...
Mas POW, acho que tem várias linguagens de programação,
sim,
como...
Exatamente, uhum. Exatamente. São várias.
APIs matemáticas. Aquelas.
Exato.
Uhum.
É. A POW, ela espera dois double.
Certo.
Certo? O problema é que aqui eu tenho um array que tem caracteres aqui, então a gente vai ter que fazer uma brincadeira
uma
aí.
Uma conversão.
É, uma conversão, tá?
O legal desses casos de estudo, quando a gente tenta fazer, implementar eles, é os problemas que a gente passa, né?
Isso. Essa,
então,
esse
converter
é o...
string para... Então, é um momento legal para a gente aprender essas dicas da linguagem, assim, né?
Exatamente. Bom, aqui a gente vai fazer umas brincadeiras aqui, viu?
Uhum.
Primeiro, eu vou converter esse carinha, que é um character, uhum. é um char, né? Um uhum. caractere, não é uma string.
É um
apenas
caractere.
Um único, é um
uhum.
caractere. Eu vou converter ele para string. Primeiro
caractere.
Passo. Ou caractere.
Perfeito.
Então aqui vai ser um string item. Certo?
Legal.
A partir desse momento eu tenho aquele meu caractere convertido em string.
Uhum.
Agora que eu tenho uma string, eu posso convertê-la em double. Porque eu não posso converter o caractere em double.
Okay?
Por isso que eu converti para string aqui uhum. primeiro. Então, double, esse carinha aqui.
Legal.
Tá?
Entendi.
A gente vai ter um outro problema aí que já eu vou falar sobre ele.
Uhum.
Tudo bem?
Okay.
Aqui, ó, lembra que eu falei? Como o número tem três elementos, eu tenho que elevar a...
Três. Então você tem que contar primeiro que saber que tem três.
Exatamente. Eu tenho que contar para saber que tem três. Aqui eu tenho um array.
É só o tamanho do array.
Exatamente.
Legal.
Como é o tamanho do array?
Deve ser array.length.
Pior que não.
Não? Capacity?
Não.
Count.
Count.
A gente vai tentar.
Contar, eu dei a dica. Vamos contar o número do array.
Ah, tá, né? Certo.
Então é count, não é length, pessoal.
Beleza.
Tá bom? Pronto. Esse array count também, se você prestou atenção, quando a gente digitou, ele gerou um inteiro.
Perfeito.
Tá?
Tem que transformar para double também.
Mas tem que transformar para double. Exatamente. Então vamos para double.
Me parece assim, olhando essa construção da linguagem, né? Parece que você cria uma nova instância de memória onde você está armazenando um double naquele lá. Parece que você está criando um novo objeto aqui dentro, né?
Um objeto double, tipo double. Exatamente.
Tá,
nós, tá vendo esse vermelhinho aqui? Que ele está avisando que a gente tem um problema aqui. Porque, na verdade, o...
Esse vermelhinho é um problema?
É. Se a gente clicar aqui, inclusive...
Parece um alvo até.
Ele dá uma dica. Inclusive, diz o que a gente tem que fazer para corrigir.
Que bom, é importante. Né?
Olha só. O valor do opcional do tipo double não foi desembrulhado ou desempacotado. Uhum. Você gostaria de utilizar exclamação para isso?
Explica melhor isso aí.
O que é isso, né?
Que tá dizendo,
aqui, no caso, é o seguinte. O Swift trouxe esse novo conceito dos optionals. Né? Que são variáveis que podem ou não obter um valor nulo.
Certo.
Certo?
Uhum.
Então, se você cria uma variável que ela pode ser nula ou não...
Uhum.
No Swift, a gente está criando um optional.
Uhum.
Então, essa variável ela não vai conter um valor e um número.
Ela aceita um valor nulo para ela.
Ela aceita o valor nulo ou aí o valor que ela contém fica meio que embrulhado num tipo chamado optional.
Entendi.
Entendeu?
Uhum.
Então, quando a gente converte de string para double, você concorda
pode
que pode não funcionar?
A string pode estar vazia.
Ou pode ser uma letra, Z.
Certo.
Que número é a letra Z? Não tem. Então, ele vai retornar nulo.
Ah, ele retorna tudo, ele não dá uma exceção.
Não, ele vai retornar nulo. Entendi. Nesse caso. Tá? Só que aqui a gente precisa pegar o valor... No nosso exemplo, a gente sabe que isso vai funcionar.
Pois é, isso que eu ia dizer.
A gente sabe que vai funcionar. Mesmo
isso
assim...
aqui, então, é um erro ou é um warning?
Não, isso é um erro mesmo.
Ah, certo. Então o que a gente tem que fazer para resolver?
A gente tem que tirar esse valor de dentro desse option que foi gerado.
Como
e
faz isso?
E a gente faz isso colocando a exclamação. A gente está meio que desembrulhando. Desempacotando.
Interessante.
Faz, entendeu? Uhum. Porque se eu deixar isso aqui, aqui não existe o número 2. Existe o optional, cujo valor é 2.
Certo.
Porque, entendeu? Uhum. Poderia ser nulo ou optional com valor 2.
Entendi.
Quando a gente coloca exclamação, a gente extrai esse valor 2 do optional. Aí fica o double 2 aqui.
Legal.
Tá? Então aqui é a minha potência. Ok? Aí eu vou pegar a minha soma e vou acrescentar. Então, mais igual aí, que muita linguagem tem, né?
Uhum.
Com a minha potência.
Perfeito.
Okay? Então, estou somando tudo aqui, tá? Faltou uma coisinha ainda. Ó, problema de tipos.
Soma é...
Soma.
A princípio é inteiro.
É inteiro, foi
potência,
inferido como inteiro.
Potência
da double.
Uhum. E aí?
Então, eu não vou conseguir somar um double com inteiro.
Uhum.
Nesse caso, eu vou converter tudo isso aqui para inteiro. Ok?
Ok.
Tudo bem? Bom, agora pode perguntar.
Int, pol, double, string.
Eu poderia ter feito passo a passo, gerar cada uma, variáveis, colocar aqui, mas eu acho que Deu para entender, né?
Se eu pego um código assim, meu, dou um tapa fica na louco, cabeça, né? Do cara.
Vai, pode dar. Ok? Bom, varri os números, fiz a soma e tal, certo? Agora eu tenho esse número que é somado pela potência de cada um dos seus elementos. Preciso saber se ele é Armstrong ou não.
Léo, e aí então?
Eu tenho que comparar o quê? Se essa minha nova soma for igual
ao próprio número,
bingo! Vou dar um print aqui e dizer que o número X, aí é você que vai dizer como é que eu coloco X aqui, é Armstrong.
Você vai colocar uma barra, um parênteses e vai escrever número.
Exatamente. Faltou fechar o parênteses, hein?
Ah, faltou fechar o parênteses.
Isso. Boa! Tá vendo só?
Só, meu, aprendo.
Vamos ver aqui agora, vou descer, vamos dar uma olhada. Tá rodando aqui, ó. Uhum. Vai embora.
Ele
deixa eu mostrar.
Três vezes o número.
Três. Ele encontrou três números Armstrong
370.
Nessa sequência.
Olha, engraçado que é 370, 300, tem um já na sequência, né? E o 407.
Você nota que zero elevado ao cubo é zero, né? Uhum. Que é o último elemento que ele vai somar tudo aqui. E um elevado ao cubo é um também. Esses dois aqui. Entendi. Você vê que esses dois elementos são iguais. O terceiro mudou, mas 0 ao cubo é 0, então ficou 370. 1 ao cubo é 1, 371.
Entendi.
Né? Legal?
Legal.
Joia. Eu não vou aumentar o número aqui não, senão ele vai rodar isso um milhão de vezes.
Mas vamos pegar um outro caso para fazer o nosso último caso aqui.
Joia. Vamos voltar no nosso PowerPoint.
Uhum.
Vogais e consoantes.
Descubra através do poder das
closures. Vamos falar um pouco de closures aqui no Swift, tá? Então, vou comentar novamente esse trecho de código. E vamos para o último exemplo aqui, tá?
Perfeito.
Então, bom, a ideia aqui é saber quantas
vogais
tem no...
Uma palavra.
É, no nome.
No nome. Pode Marlon ser? Luz.
Marlon Luz, gostei do nome. Tá aí, vai ser, eu ia usar um nome mais complexo, acho que Marlon Luz...
É mais simplesinho, né?
Não vou nem fazer de cabeça quantas vogais tem, eu vou deixar o código fazer pra gente.
Então,
tá? Então, eu vou criar uma variável, chamar de, sei lá, vogais, onde eu vou fazer o seguinte. Bom, vou colocar a string do seu nome aqui, Marlon.
Ok.
Marlon Luz. É isso?
Isso mesmo, perfeito.
Legal. Isso aqui é uma string, certo?
Uhum.
A string, ela tem aquele método que a gente já viu, que é o characters.
Beleza.
Que ele retorna uma coleção de todos os caracteres aqui do Marlon Luz. Beleza?
Uhum.
Bom, uma coleção tem um método chamado map.
Ok.
Esse método, ele retorna, certo?
Uhum.
Né? Uma coleção também. Só que ele entra numa coleção... aplica alguma fórmula a cada um dos elementos e retorna...
Você passa a regra da coleção para criar a coleção.
É, isso. Eu passo uma regra. O que, que ele tem que analisar em cada um dos elementos para poder retornar?
Entendi.
Ok? Aqui, Marlon, é que entra o que a gente falou de closures.
Uhum.
Ok? Aqui dentro, a gente vai ter que começar
uma nova coisa aí dentro.
É. Aqui vai dentro,
uma chave. Esse tipo
vai,
de coisa.
Vai. Uma closure é uma função. É um método.
Aqui, eu estou baseando em closures em outras linguagens.
Isso, exatamente. Uhum. Então, aqui no map, ele espera que a gente coloque a fórmula que ele vai utilizar.
Perfeito.
Então, a gente vai colocar uma funçãozinha aqui para dizer o que a gente vai fazer para analisar esse seu nome, para ver se tem, enfim, as vogais.
As vogais, né? No caso, que a gente está pesquisando.
No caso da closure, a gente começa abrindo e fechando as chaves.
Você vai colocar uma espécie de uma função aí dentro. É o corpo de uma função.
É, exatamente.
Perfeito.
Aqui dentro, inclusive, isso aqui é uma versão bem simplificada dessa closure que a gente vai utilizar. Tá? Esse map, ele espera uma função que trabalhe com um elemento. Então, eu já tenho acesso a esse elemento através de uma variável que eu nem precisei declarar. Ele já declara para mim e já me... Ó, trabalha com esse variável aqui. Esse cara é o elemento que você está trabalhando.
Perfeito.
Tá? Esse cara aí é o dólar zero. É o primeiro elemento dessa função aqui.
Ok.
Ok? Mas eu ainda não vou usar ele agora, não. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui um conjunto de caracteres, que são as nossas vogais.
Uhum.
A, E, I, O, U.
Ok.
Tudo bem?
Ok.
Vou gerar um novo array uma nova coleção
de caracteres,
tá? E vou ver se nessa coleção contém o elemento que eu estou trabalhando nesse momento aqui do teu nome.
Certo.
Que no caso é
o
aquela variávelzinha.
N,
isso. Uhum. Essa, aquela variávelzinha que eu te falei, que é o
dólar zero. Perfeito.
Então vou colocar o dólar zero aqui, ó.
Uhum.
Certo? Então o que eu estou fazendo aqui?
O dólar zero é como se você estivesse capturando o que. Os itens dos caracteres aqui que estão entrando como parâmetro da função interna.
Exatamente. Aqui no, ele gerou uma coleção que tem a letra M,
uhum.
o caractere M, o A, o R.
Okay?
Cada um desses caras aqui dentro da minha closure vem como dólar zero.
Perfeito.
Então, eu estou checando se, por exemplo, aqui, o M está contido aqui nessa string, A e O.
Beleza.
Entendeu? Aí
Ele vai retornar algumas
vai
vezes.
retornar zero... 1, 0, 1, entendeu?
Entendi.
Não, true ou falso, né?
Uhum.
Se contém ou não.
Contém
Isso.
verdadeiro ou falso.
Isso. Ok?
Ok.
Bom, aí eu tenho as minhas vogais aqui.
E aí você vai imprimir o quê aí?
Bom.
As vogais que estão no meu nome, que estão, que são...
É.
As vogais, que as letras que estão no meu nome e que também estão nessa... aqui dentro desse aí é o...
Na verdade, por enquanto, ele vai trazer apenas um array para a gente. Né? Até o nome vogais aqui, mas na verdade é um array se cada uma dessas letras é ou não caractere. Se eu der um print nesse cara aqui, por exemplo, você vai ver
print
que...
Vogais.
Vou dar um print vogais. Uhum. É que esse nome não é bem... enfim. O vogais
que
aqui...
O que, que tem meu nome?
Hã?
O que, que tem meu nome?
Não, não é o teu nome. Meu nome é vogais, pô.
Ah, então ele retornou.
É mais para mostrar para vocês o que o map faz, ó.
Perfeito. Ele
retornou. False, true, false. Ou seja, a letra M.
É falsa porque não tem.
Não é vogal.
Não é vogal.
A é vogal.
Ou, na verdade, não está naquela outra coleção ali.
É. Isso. Que é a coleção de vogais.
Certo.
Se ela não está na coleção de vogais, ela não é vogal.
Ok.
Né?
Uhum.
Beleza. Aqui é mais para mostrar para vocês o.
Um
que aqui eu tenho é. Como é que serve
um
esse.
De closure, né?
Essa close aqui, ok? Uhum. Beleza. Bom, agora eu tenho o true ou false, certo?
Perfeito.
Bom, ao invés de retornar o true ou false, eu quero retornar um número, 0 ou 1.
Ok.
Ok?
Por quê? Quer fazer isso só por fazer.
Posso falar só daqui a pouco?
Tá bom, vai lá.
Tá bom, então. Então, ó, aqui tem a nossa closure, tá? Isso tudo aqui, esse resultado... inteiro, vou fazer um operador ternário com ele.
Entendi.
Entendeu? Você concorda que isso aqui...
operador ternário padrão, tipo pontinho de interrogação...
É igualzinho, é a mesma coisa. É igualzinho.
Bom, né? Pelo menos isso fica igual em todas as linguagens.
É. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um... Tudo isso aqui é um true ou false.
Certo.
Certo?
Então você pode botar um ponto de interrogação no final.
Exatamente. E essa closure vai me retornar, o retorno dessa função é true ou false, que é o retorno do contains.
Legal.
Tá? Então, eu vou chegar, bom, se esse cara for verdadeiro...
Retorna 1.
Retorna 1.
Se não, 2.0.
Se não for, retorna 0.
Legal.
Se a gente voltar agora no nosso print... Deixa eu só ver o que faltou aqui, porque ele está reclamando. Eu acho que eu coloquei fora...
Então, map, esse aqui, ó. Cadê? Essa chavezinha tá aqui lá pro final. Antes do ponto de interrogação. Isso.
É o retorno. Não, esse aqui é o retorninho da função, né? Eu coloquei errado aqui. Vamos voltar. Aê, Marlon. Boa. Você sabe que eu errei de propósito para você me corrigir, né?
Que bom. Que importante. Importante.
Não,
que
é sério.
Bom. Fiquei feliz de ter descoberto.
Aí você não vai dizer para eles agora que a gente combinou isso antes.
Não,
né?
Não. A gente não combinou, não.
Então eu errei de propósito. Mas é isso. Eu tinha fechado a chave e continuado, né?
Uhum.
Mas tá aqui. Bom, agora o meu map inteiro não tá mais retornando true ou false. Ele está retornando 0 ou 1. Se você olhar aqui, ó.
Legal.
0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1.
Ok.
Tá?
Uhum.
Você fala assim, mas mudou de... Ainda não...
Sério, pra que isso?
Né? Ainda não ajudou muito, não.
Uhum.
Tá? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho um arrayzinho aqui, tá? Eu vou mudar o nome desse cara. Vou chamar de quantidades. Pronto.
Ok.
Ok? Agora eu vou criar uma variávelzinha. Vou chamar de vogais. Certo? onde eu vou pegar a minha quantidades, ou quantidade que eu chamei, tá? Uhum. E vou utilizar um métodozinho que a gente pode utilizar em coleções chamada reduce. Eu vou falar?
Reduce.
É.
Em alguns casos, vamos ver como é que ele funciona esse reduce.
Ele funciona assim, da seguinte maneira, Marrom. Ele pega todos os elementos,
uhum,
e meio que combina eles. Então ele reduz aquele array inteiro a um carinha só.
Certo.
Entendeu?
E qual é a regra disso?
Não, a gente vai colocar aqui.
Uhum.
Tá? Primeiro ele pede o valor inicial.
Ok.
Ok? Eu posso começar isso já com o valor. Começa, uhum, com 10, começa com 20, não, vou começar com 0.
Ok.
Tá? E agora eu vou fazer essa combinação. Como é que é a regra dessa combinação? Ó, deixa eu dar um zoom aqui. Essa regra vai ser o seguinte, ó. Eu vou pegar o primeiro elemento e somar com o segundo elemento. Então essa resolução vai ser baseada em... Eu pego esse primeiro elemento, somo com o segundo. Somou. Agora esse é o meu novo primeiro elemento. Somo com o segundo. Somou. Entendeu?
Como tem três uns, ele vai retornar três e vai retornar a quantidade.
Exatamente.
Legal.
Exatamente.
Nossa, meu.
Ou seja, deixa eu tirar esse print daqui e vou tirar e colocar esse print aqui agora. Print.
Uhum.
Vogais. Vamos ver? Três vogais.
Legal.
Tá?
Entendi.
Então eu coloco aqui embaixo, tá aparecendo três vogais aqui.
Perfeito.
Beleza?
Acabamos os exercícios?
Acabamos. Dá uma olhada aqui, ó.
Perfeito.
Ok?
Então, fazendo um compacto mais ou menos do que a gente aprendeu aqui, a gente explorou mais a linguagem Swift, a gente apresentou em três casos, foram os números Armstrong,
Capicua.
Não, Capicua já foi no outro, né?
Isso. Aqui foi Fibonacci.
Fibonacci, Armstrong e agora como funciona a closure. A closure.
As closures, exatamente.
Perfeito. No próximo módulo, a gente vai começar a criar uma app para depois a gente integrar com a Azure e ver como que o aplicativo pode trabalhar integrado. Perfeito?
Perfeitamente.
Eu vejo você no próximo módulo. Valeu.
Joia. Até mais.